Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante, eu acabei errando, falei mata-mata com Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 11 do 4, e o programa de hoje é dedicado a três pessoas que escreveram no vídeo: ao The One Hitman, ao Marcos e ao José Deli. Os três gostaram muito e elogiaram o programa de ontem, então estão sendo homenageados. E mais homenagem ainda a todo mundo, a todos vocês que me acompanham, acompanham Levante, são assinantes, a mim, ao Henrique, ao Ricardo, que bravamente a gente tem aguentado aí essa bolsa que estava bem de lado, e ela subiu pelo segundo dia consecutivo, e hoje ela não subiu, ela explodiu, foi lá para cima que nem um foguete. A partir das 10h20, ela já bateu lá em cima os 106, 104 mil e tanto, depois foi para 106 mil, fechou a 106.214, mais 4,29, volume ótimo de 52 bi, contra a média semanal de terça a sexta de 46 bi. Então hoje é um dia para comemorar. E por que que a bolsa, para quem não acompanhou o dia inteiro, por que que a bolsa performou assim tão bem? Primeira notícia, logo de manhã, acho que eram 9 horas, a desaceleração do IPCA, o Índice Oficial de Inflação do Brasil, que vem em 0,71 contra o esperado de 0,77 e 0,84 no mês passado. Eu escrevi até no Telegram dos assinantes do Infinity. Se você não é assinante do Infinity, ligue para Levante amanhã e peça para assinar o Infinity. Fala, eu assisti ontem o fechamento de mercado com o Flávio Conde, e ele falou: se eu ligasse amanhã, eu ia ter um desconto de 30%. Então, peça um desconto de 30%, que eu estou te dando esse desconto. E o que que acontece? Eu escrevi: olha, 071 não é tão diferente de 0,77, a bolsa está subindo, pode até subir mais, mas não foi uma diferença marcante. Entretanto, o mercado entendeu que não, que era uma notícia sensacional e ainda ia ter o arcabouço fiscal entrando, na semana que vem no Congresso. E aí ele ia ser aprovado, quer dizer, um otimismo enorme, tanto é que 52 bilhões de volume, como eu falei, 4,29, fazia muito tempo que eu não via a bolsa passar de 3. De 4, então, eu nem lembro mais. Eu acho que o meu filho 03, que vai fazer 14 anos, eu acho que ele tinha uns 12 anos a última vez, ou 11, quando subiu 4,29. Bom, apenas duas ações caíram. Minerva, 1,3, caiu por causa do dólar, e Taesa, menos 0,03. Eu escrevi de manhã também para os assinantes do Telegram Infinity o quê? Eu escrevi: olha, Taesa mandou um comunicado tanto para a B3 e para a CVM, falando: olha, não decidimos, não há nenhuma decisão formal quanto a oferta, a potencial oferta de ações que saiu no Brasil Journal. Eu comentei com vocês aqui ontem. Aí ela desmentiu. Eu escrevi: olha, é normal ter se desmentido, porque existe uma regra, CVM precisa questionar quando saem notícias assim. A B3 também, ela falou que não tinha nada decidido, mas a verdade é que provavelmente ela deve fazer isso. Faz mais de 30 anos que eu acompanho essas coisas. Já vi, por exemplo, o Itaú negar na Veja, na Veja, 2 semanas antes de fundir com o Unibanco, negar que estava negociando com o Unibanco. E também já vi outras parecidas. E teve uma coisa que mostrou muito bem o otimismo de hoje, que foi o seguinte: o dólar foi para R$ 5, é o otimismo, e ações de exportadoras que vão ganhar menos em reais, porque vão exportar o mesmo minério, o mesmo aço, a mesma celulose, o mesmo avião ou a mesma carne pelo mesmo dólar. Se o dólar caiu de 5,06 para 5, e amanhã até pode cair mais um pouco, o que significa que elas vão ganhar menos com as exportações reais. E mesmo essas companhias subiram. Vale subiu 5, Prio subiu 2, Gerdau subiu 5, Suzano subiu 3, Embraer subiu 3, JBS subiu 3. 2, tudo exportadora ou com operação no exterior. O petróleo, que estava cedendo um pouco de manhã 0,30, virou à tarde para alta, subiu 1,6, 85 dólares, 60 centavos. Por quê? Porque saiu o relatório da OPEP, da produção do bloco, que é responsável, como vocês sabem, por cerca de um terço do que é consumido no mundo. Ele produz mais em torno de 32 a 33 milhões de barris hoje por dia, enquanto o resto do mundo produz os outros 67 bilhões. Mas é ele que faz a diferença, porque ele produz basicamente para vender no exterior. E a OPEP produziu, segundo ela, 680 mil barris por dia menos em março. Portanto, teve menos barril, o petróleo virou para alta, porque o pessoal falou, tudo bem, já passou março, mas provavelmente agora em abril eles continuam produzindo menos, tem menos petróleo, a demanda não mudou, tem que subir. Ações de petrolíferas americanas subiram em torno de 1%, e aqui a Petrobras subiu 4,7% para 25,66%, a Prio 2, como eu tinha falado, e a 35,76%, e a 3R mais 2,7%, 31,48%. A Vale subiu 5,2%, 82,36%, desde que bateu R$ 76 na semana passada. Eu falei que estava absurdamente barato, não, porque eu soubesse que fosse subir dali a 4, 5 dias. Minério avançou 1,5%, Semim mais 3,8%, 4,82%. Gerdau, a minha querida Gerdau, 5,3%, 25,92%. A Gerdau tem na carteira da série Melhores Ações, que eu gerencio aqui na Levante. E um cliente do Infinity me escreveu hoje de manhã, por que Gerdau está subindo tanto? Primeiro, a euforia do mercado. Segunda, a Gerdau bateu 31,80 no dia 19 de janeiro. A 24, ela estava caindo muito. O preço dela justo é em torno de uns R$ 33,00 para o fim do ano, dezembro. Eu já calculei isso em mata-mata, dei uma olhada. Tem um mata-mata de Gerdau e os Minas que eu fiz. Na verdade, tem dois. Olha o último no canal da Levante no YouTube. E ela se beneficia do quê? Taxa de juros menores, provavelmente o Banco Central vai começar a reduzir os juros no segundo semestre, e aí taxa de juros menores vão baixar o custo do financiamento imobiliário, que está alto e está brecando venda de imóveis no Brasil inteiro, principalmente nas capitais. Por isso que o preço do aluguel deu uma bombada, porque a pessoa quer morar mais perto do trabalho, ou casou, ou se separou, ou vai morar perto da faculdade, e está muito caro o financiamento, não cabe no orçamento, o cara vai lá, ou a moça vai lá e aluga. O que acontece? O aluguel subiu. Os juros caindo, quer financiamento imobiliário, volta a caber no bolso, o mercado antecipa. Agora, a Gerdau, apesar de ser a maior fornecedora de aço longo para a construção civil, é aquele aço, quando você passa em frente de um prédio em construção, você vê um aço saindo, subindo, obviamente, além do tijolo e do cimento. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? A Gerdau é favorecida. Além disso, a Gerdau vende para o setor agropecuário e a Gerdau também vende para indústrias. Então, ela é favorecida, juros mais baixos, a economia pode voltar a crescer. Bancos também foram bem. Itubi 4 mais 3.2, 25,47. Bradescão 5.2, 13,87. Olha aí, ele rumando para os R$14. Faz tempo que eu não via. BB mais 2,3, 39,94. O BB está meio parado aí entre 37 e R$39. Agora está indo para quase 40, porque o pessoal está preocupado com o viés, digamos, intervencionista que o Lula tem dado nesse seu terceiro governo. Todo mundo achava que o Lula... Todo mundo achava, não. Que a gente que temia que ele fosse ser o que ele está sendo. Tem gente como eu que achava que ele ia ficar no meio do caminho. Ele não ia ser nem Lula, paz e amor, do primeiro mandato, e também não ia ser um Lula Dilma, ou seja, um Lula gastador intervencionista. No fim, ele decepcionou a mim e a muitos, e está sendo muito intervencionista e prejudicial. Eletrobras tá também batendo no Banco Central, e o que acontece? O pessoal fica com medo dele ir em cima do Banco do Brasil. Eu não acho que ele vai. O Banco do Brasil é um dos bancos mais baratos do mundo, muito lucrativo. Bolsas americanas, começado o dia de lado, o Dow Jones, e aí ele foi subindo aos poucos, 0,30 de alta, porque ações de energia e petróleo mais bancos lideraram as altas, mesmo com os investidores temendo amanhã. Por que amanhã, Conde? Porque amanhã de manhã sai o IPCA americano, que é chamado de CPI, Consumer Price Index, a inflação consumidor americano, e o pessoal tem medo que venha algum número alto, do tipo 0,40 ou 0,50. O pessoal gostaria que viesse em 0,30 ou 0,20. Vamos acompanhar. Ninguém tem bola de cristal. E o Nasdaq, por outro lado, fechou caindo 0,40. As ações das Big Techs pressionadas, Microsoft, Google e Apple, ainda resquício daquilo que eu falei ontem. O quê? Que o IDC, aquele instituto que estuda dados macro do setor de tecnologia, falou que no primeiro trimestre de 2023, o dado não é público, a Apple não falou nada, que ela teria despachado, eles falam de shipment, 40% a menos de celulares do que no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado. Será? Vamos ver. O dólar caiu 6 centavos, fechou R$5,00, eu já comentei bastante. Saldo de estrangeiros, coisa um pouco antiga, de quinta-feira, a gente está na terça, mas é assim que funciona. Na quinta ficou negativo 362 milhões, segundo pregão de saída já era esperado, porque foi um dia negativo, o saldo acumulado fechou 655 milhões positivo. Não tem problema nenhum, quinta é uma foto antiga e tem a ver com aquele pregão. A gente já sabe que ontem a Merrill Lynch entrou raspando, quando saiu o dado de ontem, que hoje é terça, vai sair provavelmente na quinta-feira, vai vir com muita chance, um número positivo, e o dado de hoje também do estrangeiro deve ser positivo. No ano, o saldo está em 11 bilhões positivos, mas a gente lembra que em fevereiro, na primeira semana, no pico do ano, a gente chegou a ter 14,2 bilhões, está 11,1 bilhões, portanto, a gente está 3,220 20% a menos, por isso que a Bolsa foi mal no período. E o estrangeiro, como você sabe, ele faz 55% do volume da Bolsa. Destaques de alta, é uma maravilha, Gol 17, Azul 14, Miglu 13, até a Rappi Vida, hein? 12,70, até você, CVC, subiu hoje 11,3. Todo mundo na euforia, e eu já falei para vocês, só teve dois papéis na baixa. Qual foi a escolhida pelos assinantes? A escolhida foi a minha querida Copel. Vamos ver o que aconteceu. Hoje eu só posso fazer 30 minutos de live, porque eu vou gravar em seguida o mata-mata do próximo domingo. Para mata-mata do próximo domingo, a pedido de vocês, vai ser de carnes. tem quatro empresas de carnes, eu resolvi dividir duas num dia e duas no outro, que o entendimento fica melhor, o programa fica melhor. Nesse domingo vai ser JBS contra Minerva, e no outro domingo vai ser Marfrig e BRF. Tem tudo a ver Marfrig e BRF, porque hoje a Marfrig é dona de 33% das ações da BRF, é o maior acionista individual, mas ela virou uma corporation e a empresa não tem, não tem tanto assim, como que eu vou falar, não tem influência na empresa. Então vamos lá, Copel. O que, que aconteceu com a Copel? Hoje, ontem à noite, na verdade, e hoje de manhã, a gente teve dois fatos muito importantes para o processo de privatização, que eu já avisei aqui desde janeiro, que vai ocorrer no final deste ano, da Copel. O governo do estado vai reduzir a participação de 51% para 15%, segundo o governador reeleito Ratinho Júnior. E aí, o que aconteceu de positivo para essa privatização? Ontem à noite, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que está deixando hoje o STF, um mês antes de completar 75 anos, que é idade máxima, sancionou o acordo firmado entre o Estado do Paraná e o Itaú para o pagamento de uma dívida do Paraná com esse banco, de forma a encerrar uma longa disputa judicial. O que, que acontecia? O governo do Paraná tinha uma dívida somada com multas e juros de 4 bilhões e meio. E essa dívida era apontada como um empecilho pelos parlamentares de oposição para o governo levar adiante a privatização da Copel. O que aconteceu? O Lewandowski deu ok para o acordo, o Paraná vai pagar para Itaú 1,7 bilhão. Bom negócio para os dois, o Itaú não recebia, e o Estado do Paraná vai pagar um terço do que devia. Segunda notícia positiva. Hoje foi publicado portaria do Ministério de Minas e Energia e Fazenda no Diário Oficial da União, em que a Companhia Paranaense, a Copel, de Energia Elétrica, terá que pagar 3 bilhões 720 milhões a título de bônus de outorga para renovar as concessões de 3 usinas hidrelétricas. O que, que acontece? Tem 3 usinas hidrelétricas que perfazem uns 35% a 40% do parque gerador de energia e ia vencer a concessão nos próximos 2 anos. Pagando esse bônus de outorga, a concessão automaticamente é renovada. E ela sendo renovada, aumenta o potencial de valor de privatização das ações da Copel. Então, o que é importante? O acordo Itaú-Estado do Paraná libera as ações da Copel. Por quê? Porque o Itaú tinha conseguido, na justiça, bloquear um número X de ações da Copel, porque a Copel não pagava a dívida de 4 bilhões e meio. No momento que ela faz o acordo e diz que vai pagar 1 bilhão e 700, essas ações são liberadas e, portanto, vão poder ser vendidas no leilão de privatização, que provavelmente ocorre até dezembro. E o pagamento da outorga das 3 usinas, eu já falei que é importante para o processo de privatização. O que, que acontece? A ação fechou a R$ 7,41, R$ 3,35. Ela está caindo no ano 3%, em um ano ela está no mesmo preço. Eu tenho 2 mata-matas, um de Copel e Cemig, o outro de Eletrobras, Copel e Cemig. O último que eu fiz, se não me engano, foi no dia 15 de janeiro deste ano. Exatamente, eu fiz. Mata-mata, Eletrobras, Cemig e Copel. Vai lá no canal da Levante, assiste de novo e eu já te dou a dica. A vencedora de Eletrobras, CEMIG e Copel foi 66% do dinheiro em Copel, 33% de CEMIG, e o preço de privatização que eu calculei é de R$ 11,10 para a CEMIG. Ora, ela, no preço que ela está para R$ 11,10, dá 50% de valorização até dezembro. Então, a Copel está gritando para você ir lá e comprar as ações. E, potencialmente, você vai vender com 50% de lucro no fim do ano. Então, está aí dado um presente para vocês nessa terça-feira, para vocês ganharem mercado ajudando, privatização, etc., para vocês ganharem esses 50% no período. Também, se for 30 ou 40, já está bom, porque são só 9 meses. Vamos para as perguntas. 21 minutos de programa, a gente vai até 30 minutos. Vamos lá. Boa noite, mestre. Quem fala é o William Araújo. Como vai, William? Tudo bem? Faz tempo que você não pergunta aqui. Você é assinante da série Fênix e Dividendos. William, te convido para assinar o Infinity, todas as séries da Levante. Vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo o Felipe Souza de Costas, é o maior craque do mercado de fundos imobiliários. Você não assinou ainda fundo imobiliário? Assina com ele. O caso do William Araújo, ele já assinou o Fênix de Dividendos, está faltando ele assinar as minhas duas séries. Eu estou triste de você não assinar ainda as minhas séries, Small Caps e Melhores Ações. Mas o melhor de tudo é você pegar o pacote, assinar o Infinity, porque você vai ter acesso diário via Telegram a mim, ao Ricardo, ao Henrico, ao Felipe Souza e a Luísa, nossa analista de criptomoedas. Você entra no Telegram a qualquer hora do dia, faz pergunta e a gente responde no máximo em 15, 20 minutos. Realmente vale a pena. Pergunta aí para alguns que nos assistem aí todo dia, como Alexander, como que ele já ganhou dinheiro com essa turma e com segurança, porque a gente faz o negócio bem feito e fundamentado e a pessoa vai lá, ganha dinheiro com risco menor e fica muito feliz. É esse o nosso trabalho, é isso que a gente gosta de fazer. Bom, você pergunta aqui, Smart Fit, ou não, Smart Fit, a gente não tem na carteira. Essa ação foi vendida muito lá em cima, a gente não vê um trigger de curto prazo, eu não colocaria dinheiro na Smart Fit. Eu vou contar um segredo para vocês, vocês não contam para ninguém, mas 70% das pessoas que pagam pelo plano anual e não pode, da Smart Fit, não pode cancelar, 70% não vai na academia depois do primeiro mês. A pessoa vai um pouco no primeiro mês, do segundo ao décimo segundo mês, não vai. Vocês acreditam? Portanto, eles têm 2,3 vezes mais gente pagando do que gente indo na academia. Anderson Antônio Pereira, como vai? Sempre pergunta para a gente. Eu fui exagerado em relação ao varejo eletrônico, uma vez que o povo perdeu 50% do poder aquisitivo e mesmo com juros baixos, dinheiro se dará para alimentação. Concordo com você, Anderson. Parece exagerado, isso não vai fazer as pessoas correrem para comprar geladeira, para comprar celular, para comprar televisão, mas uma coisa é muito importante, Anderson, essas ações foram para o chão. Tem ação aí com queda de 70% desde julho, desde junho, desde, obrigado, Danilo está me avisando, 225 pessoas, muito obrigado por essa grande audiência, vamos crescer cada vez mais. O que, que acontece? As ações caíram 70%. Então, elas subirem 10% ou 15% ou 20%, está ok. Elas ainda vão ficar, se a ação caiu 70%, subindo 20%, ainda vai ficar uns 55% abaixo. Então, é esse o motivo, Anderson. Anelisa, tudo bem, Anelisa? Eu acho que é a primeira vez que você escreve, sou seu fã, obrigado, adoro as dicas de filmes e mata-mata. Você já viu o mata-mata do agro, Anelisa? Espero que sim. Se você não viu, assista. Se você já viu, copia aqui o endereço, manda nos seus grupos de WhatsApp e vamos fazer subir mais a audiência do agronegócio, que foi um mata-mata que eu adorei fazer, estudei muitos setores, mergulhei a fundo, e das três ações, SNC Agrícola, Brasil Agro e Boa Safra, tem duas que estão muito baratas e vale a pena ter na carteira. O Leandro Mafazioli, tudo bem, Leandro? O que acha de Cine? Uma boa empresa para o longo prazo? Eu vou te falar o que eu acho de Cine, a SimPropTech, que é a antiga Cirela Commercial Properties. Eu não acho tão boa assim. Por quê? Porque ela depende de compra e venda toda hora de imóveis, principalmente imóveis. Ela trabalha com imóveis comerciais. A empresa é muito bem gerida, só que ela precisa do mercado bombando para ganhar mais dinheiro. Eles fizeram umas vendas muito boas no ano retrasado, venderam super bem. Eu acho que no longo prazo é uma boa, mas não é o tipo de carteira que eu coloco nas minhas. Eu tenho a minha carteira ideal, tem 20 ações, todas lá entre 5, 10, 7,5%, conforme a ação. Com 20 ações, você tem um portfólio bem pulverizado e você aposta, você acredita em várias histórias. Porque no Brasil tem uma coisa que é muito chata, que você recebe uma bordoada do mercado, do setor ou do governo, out of the blue, ou seja, sem ver de onde que veio o soco. Então, se você concentra demais em 6, 7 ações, você fica muito exposto. Por exemplo, se você está com... Eu estou acreditando muito no crescimento da China e, portanto, na Gerdau, na Semin e na Vale. Mas se você bota Gerdau, Semin e Vale em 40% da sua carteira, você fica muito exposto. Vai que a China comece a guerrear com Taiwan, tem retaliação, cai o crescimento. Então, não se deve apostar todos os ovos na mesma cesta, ok? Continuando, temos aqui, Cine, eu já falei, né, Leandro? Sheila Baia, tudo bem, Sheila? Você está pedindo para eu comentar sobre Caixa Seguridade. Eu gosto de Caixa Seguridade. Eu analisei aqui tem algumas semanas, quando saiu o resultado. Vamos aí, eu vou fazer para você, Sheila, exatamente como foi o resultado do quarto trimestre da minha querida Caixa Seguridade, que tem um mata-mata bem legal junto com a BB Seguridade. Vamos ver o que aconteceu. Opa, eu não entrei onde eu queria. Vamos lá, central de resultados, entrando, aceito. Eu quero o release de resultados. Agora sim. Release de resultados. Vamos lá. Cadê a tabelinha? Aqui. Receitas operacionais, 37% de crescimento. Fantástico. Resultado de investimento e participações societárias. São outras empresas que não estão exatamente na Caixa Seguridade por conta da estrutura societária. 59% de crescimento. Receita com comissionamento, 15% de crescimento. Porém, custo do serviço prestado subiu 231%, de 27% para 92%. E no ano subiu 304%. Resultado operacional subiu 30% em um ano, que é muito bom. E o lucro subiu 38%, contábil 73%. Então, belo resultado. Pode ficar tranquilamente, continuar comprada em Caixa Seguridade. Ok? Vamos para o próximo. Se você não tem, Sheila pode comprar. Fausto Dilon. Tudo bem, Fausto? Você é um dos primeiros que entrou aqui finalmente ao vivo. Estou de férias. Abraço, abraço. O Ricardo Coradini. Que dia maravilhoso. Também achei a Sheila de novo. Boa noite, Conde. Para mim, investidor de longo prazo, a alta não foi legal. Mas por que não foi legal? Porque você não estava totalmente comprado. Depois você me conta melhor. O Wendell Robson, que está todo dia aqui, gostaria que você, Taese, que tem uma carteira há mais de um ano, com esse ruído de emitir ações, está perdendo os fundamentos. Olha, Wendell, a Taese, para quem está para o longo prazo, ou seja, para quem vai ficar com as ações por mais 10 anos e não se importa, por exemplo, da Bolsa Suba, digamos que a Bolsa suba daqui, dia 11 de abril a 30 de junho, digamos que a Bolsa suba mais 10%. A Taesa não vai subir. Então, eu acho... Opa! Deixei meu braço até sangrando, que eu fiquei coçando. Que eu sugiro para quem tem Taesa? Além do risco de ter a operação e o papel ceder um pouco, existe um risco na Taesa, que é o seguinte: esse leilão vai ter um monte de gente bidando. Tem o preço máximo que eles topam pagar para a empresa fazer, construir aquela linha e pagar o aluguel da linha todo mês. Existe o preço máximo, a Taesa, a Isacetep, a Lupar, a Eletrobras, chinesa, Equatorial, outras empresas vão bidar. Eles vão bidar com desconto. Se esse desconto for muito grande, a taxa interna de retorno do projeto pode ficar muito pequena. E aí o mercado pode vender as ações da Taesa se ela bidar muito forte. Pode vender as ações da Lupar se ela bidar muito forte. Pode também vender as ações da Isacetep se ela bidar muito forte. A Lupar não tem necessidade de bidar forte, porque ela é uma empresa muito disciplinada em termos financeiros, e ela não tem aquela pressa de crescimento. A Isacetep pode bidar um pouco forte no intuito de aumentar o número de linhas, a extensão e a receita. Porém, a Taesa, ela é mais agressiva historicamente nos leilões. Então, o mercado está com medo dela ser muito agressiva e ela pode cair pós-resultado de leilão, e isso lá no dia 30, 31 de junho. Já tem banco falando para não ficar comprado em Taesa. Eu não tenho certeza quais são esses bancos. Um deles, se não me engano, tem três letras e começa com B. Então, se você tem esse receio, você pode vender as suas ações, Wendell, de Taesa, e você pode trocar por outra ação do setor, ou você pode ir para ações mais arriscadas? Essa é a última pergunta, porque bateu 35 minutos. Então, pensa os riscos que a gente tem, nada é garantido no mercado, a gente não tem certeza de nada, a gente tem o que a gente chama educated guess, a gente pega o que pode acontecer e diz como as ações podem reagir. Quer dizer que vai acontecer? Não necessariamente. Mas pensa como você se sentiria se acontecesse isso e a ação caísse, por exemplo, 10% com o mercado subindo 10%. É isso. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Vou gravar o mata-mata de carnes daqui a 2 minutos e vejo vocês amanhã. Parabéns a todos que acreditaram e ficaram comprados e compraram nessas semanas de mercado mais fraco. A paciência payoff, ou seja, a paciência paga de volta para você, ok? Bom dia a todos. Boa noite a todos e bom descanso.